Eu vou conversar com o vereador, o José Fernandes, que falou sobre o Dia da Bandeira, já que hoje, dia 19, comemoramos o Dia da Bandeira. E por coincidência, ontem na sessão, o projeto de lei número 20.219, legislativo, de autoria do vereador Carlos Roberto Ferreira Basso, que estabelece a fixação da bandeira nacional, bandeira do estado e bandeira do município na fachada das escolas públicas municipais e particulares e também edifícios públicos municipais e da outras providências. Bom, seu Zé, na sessão de ontem, o senhor prestou uma homenagem, citou até um verso alusivo ao dia 19 de novembro, Dia da Bandeira. Bom dia.
Bom dia. Eu tenho, assim, um carinho muito especial por datas históricas. E o Dia da Bandeira, dia 19 de novembro, é uma delas. A gente convive com a bandeira nacional, com as outras bandeiras, estadual, municipal, nas reuniões da Câmara, quando você vai num banco oficial, nos prédios públicos. Mas isso passa a ser uma rotina. Agora, quando você tem, como eu tive a oportunidade de viajar até o Japão em 1981, e estive num hotel em que tinha várias bandeiras em Nagoya, e a bandeira brasileira não estava lá. Aí nós pedimos ao nosso coordenador do grupo, reclamamos, ele falou na gerência, quando nós voltamos de uma conferência, já estava lá a bandeira nacional. Então, quando você está no outro lugar do mundo e você vê a bandeira do Brasil, você vê muita coisa na bandeira do Brasil. Você vê a sua cidade, a sua família, o seu povo, o seu futebol, o seu time, o seu coração, os seus filhos. É a bandeira nacional, é as cores do Brasil que você vê no exterior e que pesa muito, bate firme, forte no coração.
O senhor falou, inclusive, na sessão de ontem, um verso de um poeta sobre a bandeira.
Veja bem, são muitos poetas que escrevem sobre a bandeira. Poeta que contava que a primeira redação que ele fez foi sobre a bandeira. Então ele disse assim: "Bandeira nossa que está no céu, santificado seja os seus dizeres, ordem e progresso. Santificado sejam as suas cores, que representam as riquezas, as angústias, a alegria do povo brasileiro. Bandeira nossa, guardai a nossa pátria, cobri a todos nós."
Falta um pouco de respeito de nossa parte para com a nossa bandeira ou com os nossos símbolos nacionais?
As coisas têm que ser naturais, espontâneas, nascer do coração. Eu não posso respeitar a bandeira nacional por causa de uma lei. Preciso respeitar a bandeira nacional porque ela representa a minha pátria. Um dos símbolos maiores da pátria é a bandeira nacional. Jânio Quadros disse certa vez: "A bandeira nacional, se eu não puder ter-te por manto, quero ter-te por sudário, quero levá-la no meu caixão." É uma forma da gente sentir. Agora, é preciso ter assim uma certa espontaneidade, um certo amor que nasça do coração. Você veja bem, nas partidas de futebol, sempre antes tem o hino nacional. Então tem um jogador mascando chiclete, tem outro cuspindo, tem outro, entendeu?
A torcida não está nem aí para o hino.
Nem aí. Então, o futebol não dá para falar, porque o futebol é diferente.
Algo mais, seu Zé?
Não, é só isso. Muito obrigado pela oportunidade. Quero deixar um abraço ao povo de Bandeirantes. Infelizmente, nós não tivemos o desfile do município, mas no coração o município está com a gente.
Eu vou conversar com o vereador Jaelson Mata, falando a respeito do requerimento 178/2019, de autoria do vereador Antônio Carlos Demício, Luiz César Teodoro Ribeiro, Luiz Gustavo Onofre, Tatiana Pereira Sabaine Azevedo, Jaelson Ramalho Mato e José Carlos Martins. À presidência do Senado Federal e Câmara dos Deputados, à Comissão de Direitos Humanos e Legislativa Participativa do Senado Federal, às Comissões Legislativa Participativa do Trabalho e Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, aos Ministérios da Economia, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, à Secretaria de Coordenação à Governança das Empresas Estatais, à Presidência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e ao Sindicato dos Trabalhadores nos Correios do Paraná. Assunto: requer a manutenção da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos como empresa pública, suspensão dos estudos que objetivam viabilizar sua privatização até que seja promovido um efetivo e qualificado debate com participação de representantes do município afetados, promovendo o conhecimento dos efeitos dessa medida em sua cidade. Bom, Jaelson, não podemos ficar de braço cruzado. Você até disse, né, que se nós não, pelo menos não questionarmos, daqui a pouco vai Caixa, vai Banco do Brasil, estou citando exemplo, não é que vai não, não vamos ficar apavorados. E entre outras, Receita Estadual, Receita Federal e por aí afora. Bom dia.
Bom dia, Luiz Sérgio, bom dia aos ouvintes do programa Operação Cidade. De fato, esse requerimento 178, ele pede à Câmara, e foi aprovada, uma moção de apelo pela manutenção dos Correios. E nós fazemos referência aí a tantas outras estatais que foram fechadas, que foram privatizadas, como é o caso do Banestado, à época vendido para o Itaú, e que o Itaú, nas cidades pequenas, fechou as agências do Banestado depois dos 5 anos que a lei impunha que eles mantivessem aberto.
Quer dizer, é o que podemos fazer, né?
Com certeza. Nós aqui queremos salientar, nós não estamos defendendo a manutenção dos Correios de uma forma deficitária. Nós queremos que esses mesmos estudos que estão sendo feitos para privatizar sejam feitos para modernizar, para otimizar os serviços do Correio. Porque os Correios, uma vez que foi afastada aquela presidência política que dilapidou o patrimônio dos Correios, os Correios foram organizados e passaram a dar lucro, mostrando que é possível uma empresa que já está há 350 anos no meio dos brasileiros, servindo a população, é possível que ela seja superavitária, ou seja, de lucro. Nós defendemos uma administração técnica, não política. Os políticos costumam enfiar os pés pelas mãos, como é o caso da Caixa Econômica, que teve também ingerência política e, nesse tempo, também começou a dar prejuízo, e nós defendemos que as empresas públicas que forem mantidas sejam mantidas de formas a serem superavitária, que sejam bem administradas, administrações técnicas, que possam ser reorganizadas, diminuindo a sua despesa e otimizando as suas receitas.
Eu vou conversar com o vereador Roberto Bastos, que por 2 sessões consecutivas, pedindo informações a respeito do aeroporto em Bandeirantes. Bom, Roberto, bom dia. Para mim já era um fato esquecido, até que você, por 2 sessões, trouxe à tona. Bom dia.
Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. Serginho, como você mesmo disse, uma boa parte da população está dando isso como por esquecido, mas ainda tem uma maioria dessa população que quer saber o que aconteceu, porque na gestão do prefeito anterior, nós fomos contemplados com o aeroporto. E, infelizmente, não se apareceu nada até o momento. E, há algum tempo atrás, eu estive conversando com o nosso prefeito, Lino Martins, e cobrando justamente essa situação. E ele disse que a pessoa responsável para entregar essas documentações, para correr atrás desses papéis, para mandar para a Infraer, seria o então o secretariado Fernando Comênio. Ele seria o responsável por essa documentação.
Quer dizer, questão de impacto ambiental, é isso?
É, o impacto ambiental e outros mais documentos que seriam necessários para que esse aeroporto viesse. Também, um dos assuntos que foi falado é que tinha sido vencido o determinado prazo, mas foi prorrogado esse prazo para que se conseguisse esses documentos. Então, assim, eu não sei dizer para as pessoas que me perguntam e me cobram a que pé isso está. Se, de fato, o Fernando Comênio ele conseguiu fazer todo o levantamento que tinha que ser feito, o levantamento de impacto, de documentos, ou seja lá o que foi atribuído a ele como a sua obrigação de fazer, se ele realmente conseguiu concluir, ou se, de fato, ele também não fez nada. O que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que envie para essa Câmara a cópia de todos os documentos que ele mandou para a Infraer. E se ele não mandou para a Infraer, se não mandou nada dos documentos para que a gente pudesse ter esse aeroporto, o porquê que ele não mandou? Se tendo em vista que ficou isso como obrigação para ele fazer, o porquê que ele não fez? Se o prefeito deu uma tarefa para aquele secretário fazer, o mínimo que ele poderia fazer é cumprir com a sua obrigação. E se cumpriu, que mande esses documentos para esta casa, para que a gente possa analisar e entrar em contato com a Infraer e saber como está isso e se nós vamos ter esse aeroporto ou não. Porque a nossa cidade não pode ter uma perca dessa.
Porque, veja bem, a gente acompanhou desde o início com o deputado federal João Arruda. Depois nós tivemos em Santo Antônio da Pratina, por ocasião de uma exposição, no qual estava a chefe da Casa Civil, na oportunidade da ministra, da presidente Dilma Rousseff, Gleisi Hoffmann. O senador Osmar Dias, os dois foram afirmativos em falar que Bandeirantes foi contemplado com esse aeroporto. Aí as coisas mudaram, houve um enxugamento da máquina e aí passaram-se a faca.
Então, Serginho, essa informação que você está dizendo também veio para nós. Como você mesmo disse, que passaram a faca para enxugar essa máquina, Bandeirantes ainda continuou sendo contemplado. Bandeirantes não perdeu, não tinha perdido a contemplação dele. Não tinha perdido. Então, o que nos resta agora é saber o seguinte, se nós perdemos o aeroporto ou não perdemos. E se perdemos, o porquê que foi? Se Deus o livre aconteceu isso por incompetência, se Deus o livre aconteceu por incompetência no secretário, o que, que ele está fazendo na administração? Espero que não seja isso, Serginho, porque se for isso, eu vou ser o primeiro a criticar aqui dentro dessa casa do porquê que o prefeito está com ele, porquê que já não deu a conta para ele, porquê que não pede para ele devolver o que ele recebeu. E espero que essa resposta venha satisfatória não só para mim, mas também para a população lá fora. Porque aquela população lá fora paga o meu salário, paga o salário do prefeito e paga o salário do secretariado. Tendo em vista que o prefeito não tem a responsabilidade, porque ele já designou alguém responsável para isso.
Você está sabendo alguma coisa que a gente não esteja? Porque você alterou o seu tom de voz. Você está sabendo alguma coisa, Serginho, que a gente não está?
Eu só quero ter essa posse desses documentos para que eu possa correr atrás e resgatar isso, porque a nossa cidade merece um aeroporto. Nós precisamos fazer alguma coisa para mudar a história dessa cidade. E peço a Deus que realmente tenha sido enviado esses documentos no prazo correto, no prazo exato, e que esteja lá para que a gente possa tentar intervir lá em cima com os deputados federais que lá estão, que vieram aqui buscar voto, e diversos deles, para que traga esse aeroporto. Você sabe que lá em cima tem o político, as forças lá em cima, que pode interagir para beneficiar a nossa cidade. E, acima de tudo, a nossa população, Serginho.
Muito bem, eu vou conversar com o vice-presidente da mesa, o Mano Vieira, o Manuel Afonso Pirola Vieira, juntamente com Rafael Sirico Gomes Chaves, Jaelson Ramalho Mato, Carlos Roberto Ferreira Basto, Mônica Aparecida Tavares Moscardo e Daniel Gustavo Silva. Ao prefeito municipal, indicar que o chefe do executivo determina o setor competente que realize a limpeza urgentemente do lixo espalhado. Inclusive, foi feita uma demonstração através de um vídeo e também de uma foto na sessão da Câmara ontem. Isso no sítio Santo Antônio, situado no bairro Água das Antas, área esta que faz divisa com o aterro sanitário da cidade de Bandeirantes, próximo ao estradão da Iara. O vídeo foi apresentado, a gente viu a foto, está feio realmente a situação dada uma ventania. Mas a limpeza, quanto tempo que vocês vêm cobrando ou foi agora recentemente? Bom dia, mano.
Bom dia, Serginho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna, de Bandeirantes e toda a região. Serginho, essa é a primeira cobrança no papel, né? Passando aí por plenário, passando a requerimento e enviando aí para o prefeito municipal. Certamente, a prefeitura, o pessoal do setor competente já ouviu falar, né, dessa situação que, na minha opinião, é urgente, por se tratar de várias sacolas, né, espalhadas pela plantação, são centenas de sacolas, você viu no vídeo, né? Disponibilizamos aí para a população, está vendo também esse vídeo aqui na sessão plenária. E assim, Serginho, imagina quantos mosquitos da dengue vão poder procriar ali nessa sacola, além de prejudicar o agricultor que planta nesta área, que usa os seus equipamentos, dentre outros fatores, Serginho. Então esse foi aí o primeiro documento, né, no papel que a gente mandou aí para o prefeito. Creio que o prefeito vai ter que reunir aí uma equipe, né, também fica aí como sugestão de estar podendo ativar e convidar aí os atiradores do tiro de guerra 0513 para estar aí auxiliando, porque como você viu, é muita sacola. Acredito, Serginho, que tem que ser retirado todo esse resíduo junto com a sacola, até porque quando chove, esses resíduos podem escorrer para os poços, né, de pessoas que moram próximo à região. E é espantoso porque o aterro sanitário, Serginho, fica no morro, fica no alto. Então, é uma situação bem delicada. A gente não sabe, mas provavelmente deve ter uma autorização para estar elaborando, para estar descarregando o lixo ali. Porém, a prefeitura precisa tomar um cuidado maior com isso, porque há pessoas que moram ali na região e essas pessoas merecem o respeito, merecem que suas terras fiquem limpas. Então, esse foi o primeiro recado que a gente está dando, de maneira calma, de maneira tranquila. E aí, então, se o Poder Executivo não tomar as providências, cabe a gente, cabe os vereadores a tomar medidas mais drásticas.